Esse episódio é patrocinado pelo Instituto Arapiaú. Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Para problemas complexos, como as mudanças climáticas ou o desenvolvimento sustentável, não há soluções simples. Há muitos atores envolvidos e interesses que nem sempre convergem. Mas isso não significa que a ação coletiva não é possível. Essa é a principal mensagem do Instituto Arapiaú, uma organização do terceiro setor que há 15 anos une os mais diversos participantes ao redor dos chamados problemas indomáveis, aqueles intrincados, cabeludos mesmo, de natureza ambígua e volátil. Entre as iniciativas do Arapiaú estão, por exemplo, o Uma Concertação pela Amazônia, que reúne setor privado, sociedade civil, setor público e a academia na busca de soluções para a conservação e o desenvolvimento sustentável desse território. Também tem a Agência de Desenvolvimento Regional Sul da Bahia, com projetos que vão da melhora de índices educacionais a incentivos para o cultivo sustentável do cacau. E ainda há outras dessas chamadas redes, como a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que colocou gigantes do agro e ONGs ambientais ao redor da mesma mesa. O episódio de hoje é para compartilhar os aprendizados do Arapiaú nos últimos anos com a criação dessas redes. Como engajar participantes, como lidar com conflito, como estimular lideranças, como medir resultados. Ou seja, é uma reflexão e uma espécie de guia para todo mundo interessado em organizar ou participar de ações coletivas. Eu conversei com Thaís Ferraz, diretora do Instituto, e Roberto Vac, presidente do Conselho. Olá, Thaís. Olá, Roberto. Obrigada pela participação no podcast.
Oi, Melina. Tudo bem? Muito bom estar aqui.
Oi, Melina. Obrigada pelo convite.
Ao longo dos seus 15 anos, o Instituto Arapiaú apoiou a criação de uma série de organizações que hoje são conhecidas, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Tem o MAP Biomas, que é hoje provavelmente a fonte mais importante de monitoramento de desmatamento no Brasil. Tem também a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Tem uma Concertação pela Amazônia. Tem a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Mas todas essas organizações, o que elas têm em comum é que elas são, na verdade, a junção de outras instituições, de gente de universidades, do setor privado, de comunidades interessadas. E eu queria entender por que que vocês escolheram esse modelo. Vocês podem me dar alguns exemplos assim, concretos do porquê da necessidade da colaboração de diferentes atores para lidar com o que vocês chamam de problemas indomáveis, né? Que é aquele em inglês wicked problems.
Então, essa compreensão, né, dos problemas, dos wicked problems, que a gente chama, acho que entendendo um pouco da teoria da complexidade, processo simples, né, conceituando um pouco. A gente está falando de apertar um parafuso em que uma ação tem uma consequência ali já imediata. Um processo complicado seria a montagem de um avião, que você tem a instrução, uma série de coisas que precisa fazer e você chega naquele resultado. E problema, né? Um processo complexo é quando você não consegue determinar todas as variáveis que influenciam. E os wicked problems, né? A gente conceitua como um problema em que ele não é completamente bem delimitado. Então, ele não tem, ainda não existe uma compreensão total do fenômeno. E os desafios com os quais a gente lida, né? O Arapiaú busca promover um novo modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável do que o atual. E a gente lida com uma série de questões, por exemplo, as mudanças climáticas, em que a gente ainda vem num processo de compreensão desse fenômeno, entender tudo que influencia e todas essas consequências. Então, são desafios muito grandes que dificilmente a gente conseguiria ter resultados efetivos com processos simples. E muito da teoria de gestão que se conhece atualmente, ela é baseada em problemas mais bem delimitados. Então, essa abordagem que o Arapiaú adota é a partir da compreensão da complexidade dos temas com os quais a gente atua e essa compreensão de que se a gente não tiver a diversidade de conhecimentos e de pontos de vista, dificilmente a gente vai ter alguma solução mais efetiva.
Eu acho que um dos pontos, né, super importantes que a Thaís abordou é a palavra diversidade de visões, né? Problemas indomáveis estão muito próximos de situações que afetam a sociedade como um todo, porque a sociedade é indomável, a sociedade é ambígua, a sociedade tem visões diferentes de mundo o tempo inteiro. Redes são extremamente potentes, porque justamente elas acolhem diferentes visões, elas acolhem as ambiguidades, elas lidam melhor com incertezas, com mudanças relacionadas ao ambiente. O conceito Wicked Problems nasceu lá na década de 70, na Califórnia, justamente para lidar com grandes desafios na área social. Uma coisa interessante, a aplicação desses conceitos em situações muito diferentes. Por exemplo, a Agência de Desenvolvimento Regional do Sul da Bahia é um caso bastante circunstanciado àquela região, mas que, em função dos desafios da região, também implica numa multiplicidade de visões. Então, você tem pessoas que são pró-desenvolvimento regional, com indústria, porto, e o mesmo grupo daquela região pequena tem percepções mais naturalistas, mais voltadas para a valorização daquele ambiente. Então, até em situações mais micro, como uma agência de desenvolvimento de uma micro-região, essa complexidade está presente, essas diferentes visões também estão presentes. Navegando entre esse caso, né, de uma agência de desenvolvimento local, que a Arapiaú trabalha já há muitos anos, para a Amazônia, que é um desafio do planeta inteiro, a natureza das situações é muito semelhante. Visões diferentes, desafios móveis, ambiguidades, contradições, conflitos, né? Acho que uma palavra muito importante quando a gente lida com redes é justamente reconhecer conflitos como algo que faz parte do dia a dia desses desafios. Lidar com conflito é uma das tarefas de uma abordagem de rede utilizando os conceitos de problemas indomáveis ou perversos, depende aí de como a gente quiser traduzir.
Todo mundo que já tentou organizar algum tipo de ação coletiva sabe que, mesmo que diferentes organizações elas tenham o mesmo objetivo, a dinâmica nem sempre é produtiva, é saudável. O que vocês aprenderam sobre a forma de lidar com diferentes atores? Porque você acabou de usar a palavra conflito, então vou começar contigo, Roberto. O que vocês aprenderam sobre essas dinâmicas que tendem a se estabelecer nesse tipo de organização? Eu fico imaginando se tem, por exemplo, padrões, sabe? Que já se sabe que alguma coisa vai acontecer, se dá para tirar algum aprendizado dessas dinâmicas.
Aparentemente, você tem um ciclo de formação desse processo, que é, primeiro, a formação. Quem é que está envolvido? Que a gente chama da fase de forming, né? Então, afinal de contas, quem tem interesse naquele assunto? Lembrando que esses interesses não necessariamente são convergentes e, idealmente, não devem ser convergentes, porque isso perde a riqueza. Então, a primeira etapa é uma etapa de juntar os interessados. Essa é uma fase bastante delicada. É comum que esses interessados tenham problemas de conflitos e confrontos, às vezes confrontos complicados no campo. Mas então essa fase de juntar, ela demanda um esforço, sabe? Pode parecer assim, vamos fazer aqui um negócio. Não, né? Você tem um esforço de identificação de quem são, das suas pautas, etc. Aí, normalmente, quando, vamos dizer, o grupo está relativamente formado, entra uma fase que talvez seja mais difícil, que a gente chama de tormenta ou de storming, que é, olha, nós temos alguns problemas aqui, né? Como a Thaís falou, é muito difícil se delimitar o problema, né? Mas nós temos alguns problemas, que é o que a gente chama, vamos colocar os elefantes em cima da mesa agora e começar a lidar com eles. Essa é uma fase muito delicada, porque se ela for conduzida de uma maneira muito radical, muito prescritiva, você perde pessoas e organizações importantes e o forming lá, a fase de formação fica comprometida. Então, aqui é justamente como você lida com os conflitos. Uma armadilha muito comum é você falar, bom, então vamos tentar achar um caminho de consenso. É um erro erro clássico, porque você logo de cara achar que você consegue chegar a consenso é praticamente impossível. Você coloca um desafio muito grande para aquele grupo. E não existem relações de confiança ainda estabelecidas. Nessa fase do que a gente chama de tormento, a gente costuma dizer que é importante reconhecer a desconfiança, ser honesto com relação às desconfianças e não se iludir. Bom, agora está todo mundo mesmo na sala, todo mundo já confia no outro. Não é assim. E não tem problema que não seja assim. E também não tem problema que haja conflitos, e também não tem problema que você não consiga chegar num consenso. Mas você começa a construir o que a gente chama de consentimentos. Você entende a posição do outro e consente. Fala, bom, tá legal, vai. Eu não penso como você, mas eu aceito. Esse momento talvez seja um momento mais crítico. E depois vem uma fase em que esse processo é contínuo, né? Mas normalmente aí, a partir disso, você consegue entrar no que a gente chama de algumas normatizações, sabe? Principalmente quando você já venceu alguns desses momentos de conflito. Fala, vamos escrever esse negócio aqui? Vamos transformar isso num princípio? Vamos tentar fazer um documento? Vamos tentar fazer uma ação de advocacy? E depois dessa fase aí de normatização, aí entra o que a gente chama de performance mesmo. Então, tem ciclos que se repetem e a teoria tem mostrado que cada ciclo desse requer um tipo de habilidade, uma atenção gerencial diferente.
Acho que tem duas coisas que a gente observou, né, nesses casos, que são muito interessantes, que a diversidade é um princípio para a formação dessas redes e a gente entende a complexidade desses problemas. Mas isso não significa que não tenha uma gestão muito próxima, então um núcleo para dar ritmo para essa iniciativa e que existam alguns objetivos de curto prazo. E muitas vezes, esses objetivos de curto prazo, que são facilmente mensuráveis, eles ajudam também no engajamento. Porque fica muito claro que a ambição é muito grande, mas que existem algumas metas ali muito tangíveis e que são factíveis de serem alcançadas.
Tem momentos em que dá aquela sensação, não, dessa vez não vai dar, dessa vez a gente não consegue. Acontece isso com frequência?
Todos os dias.
Porque é isso, né? São problemas muito, muito grandes. Eu queria saber de você agora, Thaís, quais que foram os principais aprendizados desse processo que você citaria? Nos últimos 15 anos, vocês ajudaram na formação de várias dessas redes. Já teve vários desses dias, né, em que houve a sensação de que não ia dar certo. Então, o que você aprendeu durante esse período?
Acho que tem um fator que é muito importante, que é o contexto. Às vezes, a gente já teve iniciativa que a gente tentou, grupos que a gente tentou mobilizar em um determinado momento e não funcionou. E um ano, dois anos depois, a gente tenta algo muito parecido e funciona. O surgimento da coalizão é muito interessante, porque o movimento uniu grupos muito diferentes, né? Então, coloca no mesmo movimento agronegócio e as organizações ambientalistas, que tinha ali o objetivo a ser negociado na COP daquele ano. Então, algo que existia, uma convergência, algo muito tangível, que fazia sentido para o grupo se reunir em torno daquele objetivo comum. E o quanto as redes também precisam, muitas vezes, se reinventar e estabelecer outros objetivos quando se atinge um primeiro marco. Passado o Acordo de Paris, por exemplo, qual é o próximo passo?
Então, eu só queria pegar um gancho num aspecto que a Thaís trouxe, que é super relevante. Contexto e circunstância, é isso mesmo. A coalizão foi criada num momento em que o Brasil vivia conflito enorme por conta da instalação do Código Florestal Brasileiro, uma polarização muito grande entre ambientalistas e o setor do agro. Foi 2014 e logo em seguida tinha o processo da eleição, a sociedade polarizada, não como atualmente, mas bastante polarizada e tal, e chegando Paris, o Acordo de Paris, com uma oportunidade e também uma ameaça para o Brasil. O Brasil está no centro dessa discussão há muito tempo. Essa circunstância, esse contexto, né, foi o que, de alguma forma, gerou a vontade, pelo menos de todos esses atores, de conversar. E essa vontade foi expressa num dia 18 de dezembro, totalmente improvável que um grupo de pessoas, no fim do ano, cansado de brigar, etc., se reunisse, e ali foram mais de 40 organizações que resolveram se reunir para conversar sobre esse assunto. E naquele momento, naquela reunião, alguém sugeriu, será que dois extremos, como o Greenpeace e a Sociedade Rural Brasileira, seriam capazes de produzir duas páginas de visão comum? Na hora, os dois representantes falaram, claro que sim, vamos tentar. E isso deu certo. Um negócio muito interessante, no caso da coalizão, que é a relação entre o curto prazo, como a Thaís trouxe, mas nós temos uma COP chegando, curto prazo. Mas a gente tem uma visão de longo prazo, onde a nossa convergência aparece. Essa aparente ambiguidade entre curto prazo e longo prazo, ela funciona de uma maneira muito interessante nessas redes. Você pode ancorar no longo prazo, porque lá o longo prazo tem menos criticidade, pessoas estão mais confortáveis em dizer, não, lá na frente a gente ainda vai conversar. Na hora que essa ancoragem no longo prazo aparece, as questões de curto prazo já entram em outro campo, um outro campo de realização. Oh, legal, a gente já se encontrou lá no longo prazo. Será que tem alguma coisa a gente fazer agora no curto prazo? E na hora que você começa a demonstrar essas realizações, isso acontece. Então, a coalizão foi fruto disso. Esse grupo começou a escrever documentos que são os princípios do uso da terra no Brasil e a relação do uso da terra com mudanças climáticas. Tivemos uma acolhida muito importante no Ministério do Meio Ambiente, que estava conduzindo esse processo, que estabeleceram uma vontade de diálogo com o setor empresarial e da sociedade civil. E esse grupo, de alguma forma, contribuiu para o desenho da toda a agenda climática brasileira que foi levada para Paris. E hoje são mais de 350 organizações do agronegócio, da sociedade civil, da academia, que continuam se reunindo. Ela ferve todos os dias, ela está atenta às grandes discussões relacionadas ao uso da terra, uso do solo e as mudanças climáticas. Tem uma ação muito forte em advocacy com as pautas do Congresso, tem uma incidência grande e continua negociando. É como você falou, todos os dias surge algum tipo de situação complicada, bem complicada. É um exemplo essa história da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, a discussão toda sobre o papel das comunidades indígenas, as ocupações recentes do MST são assuntos difíceis, né? O tema de pagamento por serviços ambientais, as concessões públicas, são coisas dessa natureza que fazem o dia a dia da coalizão.
Além de colocar essas pessoas na mesma mesa para conversar, que eu acho que já é um grande avanço, o que mais que você destacaria como um resultado assim, interessante desse esforço conjunto?
Produção de conteúdo, sabe? A coalizão e a concertação também, elas se distribuem em forças-tarefas, em grupos de trabalho. A coalizão, por exemplo, tem um grupo de trabalho voltado para a área da restauração florestal, que é um assunto muito interessante, super desafiador, mas uma enorme oportunidade para o Brasil. Quais são os desenhos técnicos para fazer uma boa restauração florestal, produção desse conteúdo, reportes, análises de situações que ocorrem no campo e também uma ação de advocacy. Todo o conteúdo voltado, por exemplo, ao pagamento de serviços ambientais, no caso da concertação, conteúdo voltado para a educação, tem um elemento de mobilização, mas tem uma força muito grande de reunião de conteúdos gerados por mais diversos atores, e isso se realiza através de seminários e de documentos que vão, de alguma forma, elevando a barra desses desafios que a gente enfrenta.
Exato. Eu queria fazer uma pergunta semelhante para você agora, Thaís, mas com relação ao desenvolvimento do sul da Bahia, porque é um projeto, né, do qual você está bastante perto. Me conta um pouco da complexidade que foi colocar atores diferentes, quem são essas pessoas que estão na mesma mesa, e quais os desafios e o que foi atingido com esse trabalho conjunto.
De alguma forma, ali se apresentam os desafios que a gente também enfrenta como país, né, como humanidade. É uma região com um capital natural muito reconhecido, uma das maiores biodiversidades do mundo, mas com desafios enormes em relação ao desenvolvimento econômico e social. Então, qual é o modelo? Como que o modelo de desenvolvimento sustentável, como que ele se concretiza num território com esses desafios? Teve um exemplo muito marcante, que foi uma obra de infraestrutura que mobilizou muito a região, e aí existia uma oposição muito grande em relação a essa obra, mas também um apoio da população por ver essa grande obra, uma oportunidade de geração de renda, de geração de empregos, de trazer prosperidade para a região. E aí, nesse momento que a gente vai estudar e buscar alternativas que tragam o desenvolvimento, mas sem todos os impactos negativos para o meio ambiente. E aí a gente começa nesse fomento à cadeia do cacau, que já tem essas características, né, que é um tema de produção com vários benefícios ambientais, de pequenos produtores, E aí o fomento a essa agenda faz com que a gente ajude a constituir várias organizações, traga investimentos. E uma delas é a Agência de Desenvolvimento Regional, que nasce a partir de um movimento de lideranças da região, foi bastante impulsionado pelo SEBRAE no início, que queriam sim pensar nesse desenvolvimento regional e a sociedade sendo muito mais protagonista. Eu acho que isso é muito interessante, né? Tem uma atuação histórica também de a sociedade sempre se colocar numa postura de cobrar as ações do governo. Não que isso não tenha que acontecer, isso tem que acontecer, mas o papel da sociedade pode ser mais do que isso também. Então, essa foi a principal motivação da Agência de Desenvolvimento, né? Você ter ali um grupo diverso, pensa em propostas de desenvolvimento para a região, e aí, a partir disso, influencia políticas públicas e também atrai recursos para implementar alguns projetos. Então, por exemplo, essa agência tem uma atuação direta na agenda de educação, com algumas iniciativas que já tiveram resultados em avanço do IDEB, né, que é o indicador oficial que monitora a melhora de aprendizagem.
Thaís, agora eu fiquei curiosa, que obra de infraestrutura que foi essa que deu início a todo esse processo?
Foi uma obra do Porto Sul, né, que é uma obra que seguiu todos os requisitos. Hoje ela está acontecendo na região e, inclusive, existe um observatório que faz todo o monitoramento da obra, existe um termo que foi negociado com o Ministério Público, e esse observatório ele tem uma conexão com a Agência de Desenvolvimento Regional. Muito nesse sentido, assim, passou por todo o processo, a obra foi aprovada com uma série de adaptações e precisa seguir vários direcionamentos que estão sendo monitorados. E a agência vai ajudar a traduzir tudo isso e também dar visibilidade para a população.
A gente está falando aqui de problemas sistêmicos, né? Desenvolvimento de uma região inteira, é mudança climática, enfim, por isso tanta gente envolvida. Mas tem um fenômeno comum nesses problemas que são de todo mundo, é que às vezes é considerado também problema de ninguém ao mesmo tempo. É aquele fenômeno da responsabilidade difusa, né? Da psicologia, que tem vários estudos a respeito. Então, né, problema que atinge muitos, mas que não parece ser da responsabilidade direta ou individual de ninguém, né? Como é que se aloca a responsabilidade e como é que se incentiva o surgimento de lideranças nesses processos, para que eles tragam, de fato, comprometimento e resultado no longo prazo?
De certa maneira, a rede, ela assume um pouco essa responsabilidade que é difusa, né? Justamente, a gente tem, no caso da concertação pela Amazônia, né, um vasto campo de organizações e iniciativas extremamente fragmentado, as melhores que você pode imaginar em termos de geração de conteúdo, de ativismo, mas muito fragmentado. E aí o assunto acaba ficando meio bola mais do que dividida, né? Você fica um pouco perdido. E como a Thaís mencionou lá atrás, tem algumas circunstâncias e contextos que fazem com que essas diferentes iniciativas falam: peraí, acho que a gente vai ter que começar a conversar. Foi o caso do aumento do desmatamento na Amazônia, toda a política complexa relacionada a isso no último governo, que de alguma forma estimulou que todas essas diversas organizações com a responsabilidade difusa se reunissem em torno de um movimento. E o movimento, de alguma maneira, ele dá um pouco mais de contorno para essa responsabilidade. Tem um ponto que é fundamental, que é o emocional. A gente costuma ver esses desafios dos problemas perversos sob a ótica racional, mas quase todos eles transitam no campo aí do que a gente chama de racionalidade limitada, né? Foi o professor Simon, na década de 50, prêmio Nobel, falava disso, mas ninguém prestou muita atenção nisso, não, no campo da economia, do desenvolvimento. Mas o fato é que é evidente que a questão emocional é fundamental nesse processo. E esse lado emocional, ele, infelizmente, não conversa muito com a racionalidade técnico-científica empresarial. E uma das coisas que a gente acredita que seja importante nesses movimentos é que ele traz o componente emocional na hora do debate, do story. E a gente tem aprendido cada vez mais que quando você dá mais visibilidade para a cultura, por exemplo, para todos os elementos de, afinal de contas, o que as pessoas sentem, o que elas sonham, o que elas desejam. Isso é fortemente traduzido na arte e na cultura, na gastronomia, nos grafites, na música. Então, esse componente emocional, ele tem um campo de representação. Então, é muito importante que, quando a gente fala assim, de responsabilidade difusa, você tem a dispersão do conhecimento, das iniciativas, mas, de alguma forma, existe um campo emocional, um campo que as pessoas vivem, né? E o sul da Bahia é muito forte, né? A trajetória cultural do sul da Bahia, Ilhéus, Jorge Amado, Cacau, é muito forte. A gente tem que levar isso em consideração nesses movimentos e utilizar esse potencial da cultura justamente para criar esse amálgama, sabe? E a partir desse amálgama que se dá nesses movimentos, aí sim as responsabilidades passam a ser um pouco mais evidenciadas e acolhidas por esse tipo de movimento.
Como é que vocês avaliam a geração de valor concreta ou o impacto dessas iniciativas em redes? Porque, assim, já é difícil o suficiente medir impacto e medir geração de valor numa organização que é, digamos, unilateral, que nunca é também, né? Porque são pessoas, enfim, têm complexidades. Mas aqui a gente está falando do extremo, né? O extremo da complexidade, o extremo das visões diferentes ao redor de um mesmo tema. Como é que faz para medir o que dá certo, o que não dá certo, se a gente está no caminho correto?
Melina, o entendimento das diversas fases nos ajudou muito nesse sentido. Então, como o Roberto falou, né, a gente conseguiu observar esse padrão de formação, tormenta, normatização, desempenho. O que se esperar de cada fase, acho que ajuda um pouco em relação a expectativas. E aí, um ponto muito importante é, nós também temos uma compreensão de que são metodologias mistas e diferentes das avaliações clássicas de impacto que são feitas por grandes organizações. Então, essas avaliações de impacto mais tradicionais são avaliações muito custosas, né, que demandam um investimento muito grande. E muitas vezes é muito difícil você determinar, lidando com problemas complexos, qual foi exatamente a variável que influenciou naquele resultado. O nosso entendimento é, temos aqui alguma clareza do que se quer influenciar e mudar, e menos necessidade de dizer, foi a iniciativa A, se foi exatamente, totalmente responsável por aquele impacto, ou se ajudou a contribuir, o nosso objetivo maior é que aquele impacto seja alcançado. A coalizão, por exemplo, e teve uma influência no Acordo de Paris? Foi feita uma avaliação de impacto? Não, mas conversas informais com quem estava ali, com quem foi a ministra na época, né, que já chegou a falar, os conteúdos produzidos me ajudavam, né? E quando é possível, então no caso, por exemplo, como eu mencionei antes, da Agência de Desenvolvimento Regional, que tem uma iniciativa de educação, bem delimitada, com um foco em ter um impacto no IDEB, aí tudo bem, porque é uma iniciativa que já tem realmente essa meta muito clara. O IDEB é o índice que mede a aprendizagem dos alunos. Então, é um índice nacional, oficial, que é o principal indicador de educação que você monitora, né?
Tem um aspecto, né, como a Thaís disse, são medições bem diferentes do mundo das medições e métricas do mundo empresarial, né? Tem aquela frase conhecida de você não consegue medir, você não consegue gerenciar, do Deming, né? O que a gente diz é, olha, nesses casos, às vezes você não consegue medir, o que não quer dizer que você não tenha que tentar ter alguma ação de gestão. Mas existem instrumentos importantes. Por exemplo, a inclusão de temas nos projetos de lei. A coalizão tem trabalhado fortemente na inclusão de todas as metodologias de mercado de carbono em projetos de lei no campo florestal, no campo das concessões públicas. Os artigos incorporam esses elementos, ou seja, a incidência na política pública através da verificação se determinados temas que foram desenvolvidos nesses movimentos foram incluídos, né?
A gente falou aqui bastante sobre o que o Instituto aprendeu nesses últimos anos. Vamos chamar de tecnologia, vai, essa tecnologia de juntar atores diferentes na mesma mesa e moderar a ação coletiva. Mas vamos falar um pouco agora do que ainda precisa ser aprendido, de quais são as perguntas ainda em aberto. O que o Instituto agora precisa aprender? Quais são os atuais desafios?
Melina, eu acho que tem um desafio que é sempre presente em qual estágio a gente está e se realmente aquela é uma rede madura, né? Se ela já pode ser autônoma, porque o Instituto tem muito esse papel de fazer o que a gente chama de incubação. Então, em redes em que o Arapiaú tem o papel de fomento, ele dá todo um apoio e aos poucos vai saindo. E aí, esse momento de saída é sempre difícil de medir, porque ele precisa acontecer, mas se a gente antecipa muito, pode ser que a iniciativa não se desenvolva, e também, se a gente fica muito, outras lideranças não surgem. Então, existe esse timing e sempre um olhar de formar outras lideranças para que ocupem esses espaços. E lideranças, esse também tem sido um papel nosso de apoiar essa formação que saibam lidar com essa atuação em rede.
Totalmente alinhado com o que a Thaís falou, a gente tem visto na sociedade brasileira uma excelência de jovens em conviver com redes. Isso faz parte, de alguma forma, de uma vontade de grande parte de uma geração hoje no Brasil, que tem uma facilidade maior do que a minha geração, por exemplo, de lidar com problemas complexos, em que, olha, a nossa formação é qual é o problema, qual é a solução. Os jovens, e acho que os jovens brasileiros, muito particularmente, têm convivido de uma maneira muito mais tranquila com a complexidade e com o fato de, olha, não vou conseguir entender tudo, mas não quer dizer que eu vou ficar paralisado. E um outro aspecto é, tudo bem se eu errar. Então, conviver com o erro, esse é um desafio muito grande. Pode ser que algumas coisas não dê certo, não. Certamente um monte de coisa não vai dar certo. E não ficar, se punindo ou achando que então já deu tudo errado, faz parte desse processo de desenvolvimento de novas lideranças. E tem uma outra que a gente não pode deixar de lembrar, que é a dificuldade da filantropia brasileira em participar desse tipo de iniciativa. A filantropia ainda tem uma visão muito projetista. Financia o projeto. E essas iniciativas, elas acolhem vários projetos, várias coisas, né? Vamos chamar de coisa, acho que é a melhor forma, se fosse em Minas, chamaria de trem, mas é alguma coisa assim muito aberta, que, de alguma maneira, precisa ser exposta e ser acolhida por uma nova forma da filantropia em lidar com isso. E a filantropia ainda é extremamente ligada àquele paradigma anterior de qual é o problema, qual a solução, qual é a meta, métrica com o resultado, e esse projetismo, né? Ele não tem sido a melhor forma para a gente lidar com tudo isso. Acho que tem esse elemento do timing, sem dúvida nenhuma, a questão das lideranças e a questão do funding e a abertura do funding para blended finance, participação de recurso privado com recurso público, com recurso filantrópico, essas combinações todas, elas são ainda desafios importantes aqui na sociedade brasileira.
Thaís, Roberto, muito, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, puxa vida.
Obrigada, Melina. Foi ótimo.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. E para falar comigo, meu e-mail é podcast@economiadofuturo.com.
O Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.